Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com o professor Francisco, aqui com você, para a gente estar mostrando para a comunidade o nosso projeto da ecoterapia, que surgiu em 2015, esse projeto, que era um sonho da APAE de Bandeirantes, junto com o doutor, com a família do doutor Raul Miyoshi, e com a iniciativa do professor Francisco, que veio até a direção pedindo apoio para a gente inicializar esse projeto em 2015. Teve ajuda da comunidade para a gente revitalizar o espaço que nós temos na universidade. Em 2016, nós conseguimos inicializar o projeto com os alunos da APAE fazendo as sessões da ecoterapia. Tem que agradecer às APAEs da região que participaram desse projeto. Tivemos apoio do governo do estado com a ajuda da contratação de profissionais da área da saúde para estar trabalhando nesse projeto através do programa Universidade Sem Fronteira, que foi desenvolvido esse projeto em 2017, 2018 e 2019. Em 2020 houve, por causa da pandemia, essa paralisação, essa suspensão da ecoterapia. Nós temos um projeto aprovado do Universidade Sem Fronteira para 2020, que vai ser executado agora em 2021, após o governo liberar os recursos para a gente contratar mais profissionais para estar trabalhando nas sessões de ecoterapia, porque nós do campus, nós temos o professor Francisco, a professora Thaís, o professor Tarso, são os responsáveis pelo projeto. Nós temos a estrutura dentro da universidade, com a pista de equitação, com o barracão para ecoterapia, com os cavalos e com o hospital veterinário dando suporte e o alojamento para esses animais. E faltam os profissionais da área de saúde, fisioterapeuta, educador físico, psicólogo, para estar fazendo as sessões de ecoterapia, tanto para as APAEs quanto para a Associação Anjo Azul, que é uma parceira hoje da universidade. E agora nós tivemos recentemente o apoio da Morro dos Anjos, com o Patrick e o Rodrigo, que estão ajudando na contratação via a Anjo Azul de profissionais da área da saúde para inicializar esse projeto. Ou seja, esse projeto, a gente estava esperando o governo do estado liberar a Universidade Sem Fronteira para a gente retomar o projeto. Nós fizemos um protocolo de segurança, então semanalmente a gente atendia 50 crianças, agora com protocolos reduzimos o número de atendimentos, mas hoje nós começamos a retornamos a ecoterapia graças a essa ajuda do Morro dos Anjos, que fez a contratação de profissionais para que a gente possa voltar às sessões de ecoterapia.
Então hoje a comunidade, no caso aqui a família Ferro, que estão ajudando vocês a pagar esses profissionais, é isso que eu entendi?
Isso, eles estão ajudando a pagar os profissionais, os bolsistas que estão ali fazendo as sessões de ecoterapia. E o professor Francisco pode detalhar mais, né, professor, quais são esses profissionais.
Bom, professor, é um prazer recebê-lo aqui nos estúdios. Bom dia.
Bom dia, obrigado pela oportunidade.
Se eu puder chegar só um pouquinho mais próximo, por favor, isso.
O nosso projeto hoje voltou a funcionar graças a essa colaboração extremamente forte da família Ferro. E hoje nós temos fisioterapeutas, psicólogos, atuando, enfermeira inclusive também. Qualquer profissional da saúde pode estar envolvido nesse projeto. Eles foram devidamente treinados pela equipe remanescente do projeto e demos início ao trabalho de reavaliação das crianças que já eram atendidas o ano passado. Elas foram feitas uma avaliação das crianças, 12 crianças da Anjo Azul e 12 crianças da APAE de Bandeirantes. E nós já começamos a fornecer a sessão adequadamente a partir de hoje, né?
Sim, professor, vamos já entrar então nesse assunto da ecoterapia, que é um assunto muito importante. Inclusive, o senhor acabou de citar de fazer uma reavaliação. Após esse, lógico que vocês vêm fazendo esse tratamento, até nós estávamos conversando em off, da importância, né, de ter um cavalo, o que o cavalo faz, não só para a criança, mas também para o adulto. Mas vocês vinham fazendo esse desenvolvimento. Depois de um ano parado, como foi receber essas crianças? De que forma vocês receberam e de que forma que elas estavam, né, depois de ter parado esse tratamento?
Cada criança tem a sua patologia, a sua necessidade, né? Então, teve crianças que mantiveram um quadro interessante e outras regrediram. Então, nós estamos reavaliando uma por uma para saber. Teve criança que não conseguiu retornar por problemas individuais dela, né? Ou, às vezes, um sobrepeso ou um problema de convulsões, entre outros, né? Então, as crianças foram reavaliadas para saber que estágio retornaram e retomar o trabalho ou da forma que estava parado ou iniciando novamente.
Tá, vamos falar desse tratamento ecoterapia. Onde que pode ter aí, as pessoas estão perguntando, no que o cavalo pode estar servindo para um tratamento como esse?
Na verdade, o cavalo apresenta um movimento tridimensional que nós falamos, ou seja, ele movimenta no mesmo tempo movimentos para cima, para baixo, para frente, para trás e para direita e para esquerda simultaneamente. Esses movimentos durante 30 minutos é capaz de movimentar a criança no seu aspecto muscular de 1.800 a quase 2.500 estímulos tônicos. Ou seja, a criança no cavalo recebe esses estímulos pelo andar do cavalo e isso é estimulado ao nível superior, ao nível do cérebro. Então isso pode dar respostas, dependendo do que a criança apresente, estímulos que vão melhorando a sua capacidade e a sua individualidade, a sua autonomia, o seu bem-estar, a sua autoestima em diferentes sistemas, em diferentes pontos de apoio após os movimentos. Então o tratamento pode ser 4 meses, 6 meses, ano, 2 anos, dependendo da patologia que a criança apresente.
Bom, e o senhor falou aí a questão da Donja Azul e também da APAE. São crianças que têm algum problema, né? Isso. Às vezes autistas ou algum tipo de problema. Mas esse tratamento é só visado a esse público ou não?
Não, na verdade nós podemos atender inclusive adultos, né? E a equitação, por exemplo, pela experiência que a gente já adquiriu aí, a equitação seria indicada para qualquer tipo de criança, em função dos estímulos neurológicos que se obtém com o andar do cavalo, né? Então, um adulto que teve um AVC, por exemplo, ele pode fazer um tratamento na ecoterapia também, que é a nossa ideia de atender futuramente um atendimento, como o professor Sgarbi fala, universal, né?
E isso precisa, professor Sgarbi, de um acompanhamento profissional? Ou uma pessoa tem um cavalo em casa, vai ficar andando para cima e para baixo, acho que já está resolvendo?
Não, na verdade, a criança que vem à ecoterapia, ela vem com recomendação médica de especialistas, né? E a partir disso ela é avaliada pela equipe técnica da ecoterapia, os fisioterapeutas e demais profissionais da saúde. Então não tem lesões em crianças que não permitem a ecoterapia. Então não é simplesmente pôr uma criança com uma necessidade especial em cima de um cavalo e sair puxando. Não é assim, não. Né? Nós temos crianças que têm, vamos dizer assim, extremamente flácidas, né? E ao longo do cavalo, crianças que, por exemplo, têm uma babam, né? Salivam muito, o movimento do cavalo faz com que ela mude seu comportamento. Então, isso tudo é feito com tratamento orientado. É bom frisar que a ecoterapia é tratamento médico reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina, né? Então, precisa ter acompanhamento especializado. Inclusive, os técnicos fazem curso de especialização em ecoterapia, nível 1, nível 2, até nível 3, na Associação Nacional de Ecoterapia, que localiza-se em Brasília. Nós fizemos cursos em Ponta Grossa durante uma semana e os técnicos novos também farão esse curso. Então, não é feito de qualquer forma, não.
O adulto que se quiser desestressar, ele pode dar uma voltinha, né? Pegar o cavalo, dar uma voltinha, que realmente vai relaxar um pouquinho,
dúvida,
né?
A interação familiar que o cavalo permite é muito, muito característica, né? Tem regiões em São Paulo, por exemplo, que eu sou de São Paulo, que o pessoal faz cavalgada com o intuito de sair com o pai, com a mulher, com os filhos, caminhando, como se anda de bicicleta, se anda de moto. Isso é muito característico nos Estados Unidos. Na Califórnia, no Texas, as famílias têm uma baia atrás de casa com um cavalo, do jeito que você está falando.
Bom, professor, até foi bom o senhor que trabalha com isso, já a gente conversa com o professor Sgarbi, porque vai surgindo alguns assuntos. E muitas pessoas, quando vê uma pessoa passando com um cavalo, andando às vezes no asfalto, andando passando, o cavalo passa um pouco suado, meio que bufando, fala, nossa, olha que judiação, está judiando o cavalo. Existe isso?
Na verdade, o cavalo é um atleta, a gente considera um atleta, e como qualquer atleta, ele precisa estar condicionado à função, é isso. Então, o cavalo é um animal que transpira muito, bastante. Inclusive, a gente percebe assim uma eliminação de sal no lombo, né? As pessoas de fazenda sabem disso. Então, todo animal tem que ser respeitado no seu bem-estar. Os nossos cavalos são avaliados pelos técnicos do Hospital Veterinário da UEMP, por nós que somos veterinários do projeto, então não é colocado de qualquer forma. O cavalo precisa ser respeitado dentro do seu limite físico e de bem-estar.
Então, quando essas pessoas fazem essas cavalgadas muitas duradouras, então eles avaliam o seu animal antes de fazer isso?
Teoricamente tem que ser avaliado. Se ele não avaliar, no outro dia ele vai ter alguma surpresa. Quando não, até a morte do cavalo. Então, não é para fazer de qualquer forma, sair com um cavalo e sair 10 quilômetros, 5 quilômetros com o cavalo é como nós, né? Você sair para fazer uma caminhada de 10 quilômetros destreinado, você pode ter problemas físicos.
Na verdade, eu estou tão destrenado, professor. O senhor falou em 5 nomes, já me deu falta de ar aqui. Só o senhor falar.
É isso aí.
Professor Scarpa, eu queria cumprimentar, acho que um assunto anterior é esse.
Isso, do Projeto Universal, que hoje nós estamos atendendo a Anjo Azul e a PAI. Nós já conversamos com o prefeito Jaelso e com o secretário da Saúde de Bandeirantes, o Wanderson, que nós vamos, eles vão disponibilizar para nós uma fisioterapeuta do município para ficar 20 horas lá no projeto da ecoterapia, ajudando nós, coordenando esse projeto para que todos os atendimentos que cheguem na Secretaria de Saúde do município de Bandeirantes, que não estejam vinculados à APAI ou à Anjo Azul, a gente possa atender para o município de Bandeirantes. Porque a ecoterapia, a sessão da ecoterapia, agora tem uma lei federal que ela vai entrar no SUS como tratamento médico. Só que agora não está regulamentado o valor que o SUS vai repassar para cada instituição. Então nós já estamos saindo na frente, disponibilizando esse tratamento universal para o município de Bandeirantes. E se um dia vier o recurso, vai vir um recurso para ser utilizado na ecoterapia para a gente ampliar as nossas sessões de ecoterapia. Então só tenho que agradecer ao prefeito Jaelso e ao Wanderson por esse apoio que eles já estão dando para nós.
É, porque o senhor já também responde, já respondeu o próximo questionamento que eu ia fazer para o senhor. É, se abriria para o público, né, em geral, não só nessa categoria de crianças. Então, há uma possibilidade, então.
Isso, vai abrir, só que igual o professor Francisco falou, é um tratamento médico que tem que ser indicado por um especialista.
Sim,
e
lógico.
Nós vamos direcionar isso tudo via a Secretaria Municipal de Saúde, que é eles que tem que indicar para nós, encaminhar para nós, e tendo o profissional deles lá dentro da ecoterapia, vai ser a comunicação vai ser muito fácil para a gente atender na Secretaria Municipal de Saúde.
Esse é interessante. Hoje, esse projeto atende retornando a média de quantas crianças e quanto que era atendido antes, professor?
Nós atendíamos antes da pandemia 50 crianças por semana, né? 50 crianças. Hoje a gente está atendendo 24. A grande limitação, como o professor Sgarbi disse, são a necessidade de profissionais treinados da área da saúde. O fato é que para cada cavalo, com uma criança, nós precisamos de 3 pessoas, de 3 técnicos em cada sessão de atendimento. Essa demanda é alta por causa disso. Eu não posso colocar uma criança com patologias especiais, problemas especiais, no cavalo e sair puxando. Eles têm que se contornar, eles têm que segurar. Existem técnicas, inclusive, de salvamento da criança. Às vezes o cavalo não está feliz naquele dia, como por uma maneira simples de dizer, e você tem que retirar a criança com segurança de cima do cavalo. É tudo feito com autorização, com controle, e esses cavalos, eles são muito bem treinados. Ele tem que suportar passar, ter um bambolê no pescoço, um espaguete, uma bola, passar na frente. Tem que ser cavalos devidamente condicionados a esse tipo de tratamento. Ele não pode sair correndo de qualquer forma. Então, tudo isso demanda a necessidade. Agora, a grande riqueza da UEMP é que nós temos um espaço físico grande, com infraestrutura boa. Nós temos condições, dentro do possível, de ter 5, 6 cavalos lá. Hoje nós estamos atuando com 2 e ganhamos 2 cavalos da família Ferro, da Quarto de Milha, que vai ser um dos próximos parceiros nossos, Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Quarto de Milha, que pode nos ajudar também na evolução desse processo. Essa abertura que está ocorrendo, principalmente agora, pode aguçar a vontade de outras pessoas, de outras empresas,
de estar ajudando
a
também.
Serem parceiros nossos. A prefeitura agora ela é parceira nossa com essa técnica que está vindo dela, que já tem 5 anos de atuação na ECO com curso treinada. Ela é extremamente treinada. Então, amanhã depois, nós podemos ampliar a parceria com a prefeitura, ampliar as parcerias com outras entidades e com forma de atender outras crianças. O Sem Fronteira, nós somos obrigados, no bom sentido, a convidar todas as APAES da região. E elas foram convidadas. Cada uma tem os seus problemas específicos, que você bem sabe. Mas nós temos mais de 100 crianças, com certeza, em cada APAE aqui da região, de Abatiá a Cambará. Todas elas são convidadas, mas a dificuldade de locomoção de atender pelo Sem Fronteira. O Sem Fronteira vai dar permissão agora de 3 bolsistas recém-formados. Mas eles têm que ter preceptores, têm que ter tutores para aprender a trabalhar. Com mais 3, eu tenho mais 1 cavalo funcionando. Então, mais um cavalo atendendo crianças, eu já vou ampliando o atendimento. Então, nós temos chance de atender 100, 150 crianças no futuro aí. Então, isso é um privilégio, porque um projeto desse, ele é extremamente oneroso, porque eu preciso de uma equipe técnica. O pedagogo, psicólogo, fisioterapeuta, o médico veterinário faz parte da atuação do ponto de vista da clínica médico-cirúrgica dos cavalos. Então, todos os profissionais da área de saúde podem se engajar nesse processo, né? Então, a visão do Dr. Raul, à época, eu fiquei muito amigo dele, infelizmente tentamos duas vezes fazer o projeto, não deu certo, ele não conseguiu ver, mas o médico é uma pessoa importante nesse projeto, de participar. Então, é o que nós estávamos comentando, o voluntariado também pode existir. Nós temos alunos estagiando lá, nós temos projetos de pesquisa saindo lá, estágios curriculares de fim de curso das áreas, os alunos fazem horas de estágio lá. Então é um processo muito amplo que atende muita coisa. Nós temos professores voluntários que ficam um determinado tempo da sua carga horária lá a nos ajudando. Isso tudo só faz o projeto crescer e a gente ter a possibilidade de atender essas crianças. Às vezes um simples movimento, uma simples palavra é uma riqueza para uma criança, dependendo da sua limitação. E é isso que a sociedade precisa perceber, a importância desse projeto. E estando ligado à universidade, a coisa fica tudo mais fácil. E a gente tem que ressaltar que a UEMP, principalmente na pessoa do professor Sgarbi, professor Ricardo, eles abraçaram a causa com muita força, e os professores também. Então, é um projeto rico para Bandeirantes. E essas ajudas que nós recebemos agora, e nós só vamos crescer. Só vamos crescer. Eu sou muito otimista com o projeto.
Mas tem que ser, né? Professor Sgarbi, algo mais?
É, igual o professor Francisco falou, nós desse projeto, nós temos que agradecer a todo mundo desde o início, com a ACEB, a APAI, que deu maior apoio, a comunidade Bandeirantes, que abraçou esse projeto, que nós fazíamos almoço beneficente.
As doações.
Para a gente arrecadar recursos para a gente fazer a alimentação dos animais. Que isso o governo do estado não mandava nada para nós. Hoje o campus, nós temos uma sustentabilidade, que nós produzimos a alimentação dentro do campus para os animais. Então, tudo é responsabilidade do campus. E esse apoio que veio do Ratinho, da Rede Massa, que vai fazer uma reforma para nós, do Morro dos Anjos, que doou uma cota para a gente fazer uma rifa, para a gente arrecadar recursos para o projeto da ecoterapia. E na ocasião que estava com o Ratinho aí semana passada, eu conversei com ele e pedi que o governo do estado possa também ajudar muito mais. Que esse programa que nós temos hoje na UEMP só tem um parecido na Universidade Estadual de Guarapuava, Unicentro. Nas outras universidades do Paraná, que são 7, não tem. Que vire um programa de estado para que todas as universidades estaduais do Paraná tenham o projeto da ecoterapia vinculado para as APAES da região onde essas universidades estão. Então é um programa que tem que virar programa de estado. E nós podemos, o modelo está aqui e está pronto. Só falta o governo do estado, os políticos chegar e falar assim, vamos fazer. E dinheiro tem, e eu sei que tem. Só falta vontade deles para pegar um projeto desse. Eu não quero, não é projeto meu, do professor Francisco, não. É um projeto para quem precisa das sessões de ecoterapia.
Eu vi esse otimismo, professor, né? Até 150 crianças eram atendidas, né, professor?
Se tiver profissionais, eu falo assim, que o campus Luiz Meneghel se compromete. Ah, vai precisar de 10 cavalos, alimentação para 10 cavalos, baia para 10 cavalos. O campus Luiz Meneghel tem capacidade para isso, e eu e o professor Ricardo, a gente se compromete a dar todo esse suporte para que a gente possa aumentar o número de praticantes da ecoterapia aqui no município de Bandeirantes. E eu, igual a gente fala hoje, está sendo atendido 24 crianças durante a semana. A gente quer que seja atendido 150, 200, porque temos fila de espera, temos gente que precisa dessas sessões, e eu tenho certeza que nós vamos conseguir atingir esse objetivo.
Tá aí uma boa dica para os nossos governantes, vereadores que nos ouvem aí, né? Correr atrás dos seus deputados, que é o ano que vem tem eleição. Ano que vem vai estar todo mundo aí, né? Pairando no ar. Vai ter João, Mané, Maria, qualquer um que a gente nem sabe quem é, mas vão estar por aí. Então já começa, né, a colher esses frutos, quem sabe para a nossa ecoterapia. Aqui, professor Francisco, algo mais o senhor quer destacar?
Eu só agradeço a oportunidade que você está nos dando, agradeço a todos os nossos parceiros. Sem a ajuda desses parceiros, dessa união, esse projeto não teria condições de acontecer. E quero agradecer, muitos anônimos nos ajudaram. pessoas que colaboraram com coisas muito simples, um filtro, uma cadeira, um banco, uma lata de tinta, um metro de piso, e a gente conseguiu muita coisa com esse tipo de, né? Eu fiquei famoso até com o pidão, as pessoas têm medo de chegar perto de mim, porque eu tô sempre pedindo alguma coisa. Mas eu sou muito grato a você, a toda a sociedade Bandeirantes, a todos que estão ajudando esse projeto a andar. É muito gratificante. Muito obrigado.